Desportivo. 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 Sejam bem-vindos a mais uma edição Hertz Desportivo, destaque como habitualmente para o futebol, primeira divisão distrital, hóquei em patins. O Sporting de Tomar fez uma reviravolta espetacular neste sábado diante da Juventude de Viana. Os Leões continuam a somar êxitos atrás de êxitos, muito desporto então, até bem perto das 23 horas na sua companhia. E como habitualmente, começamos pelo hóquei em patins. Grande coração, o Sporting de Tomar ganhou mais do que 3 pontos diante da Juventude de Viana. Os Leões estavam a perder por 0-2 ao intervalo, mas uma segunda parte de sonho consumou uma reviravolta fantástica diante de um adversário recheado de qualidade, um dos candidatos a ficar no quinto lugar a seguir aos estratosféricos 4 grandes. O Sporting de Tomar vestiu o fato de gala e realizou um segundo período muito bom, tanto defensiva como ofensivamente, dando mostras que a equipa está confiante de que sabe o que faz e que principalmente está consciente do valor que tem. Vamos então aos resultados. 7ª jornada. Sporting de Tomar 4, Juventude de Viana 2, Grândola 3, Turquel 3, Infante de Sagres 3, Valença 6, Sporting 4, Valongo 1, Porto de Goleou, o Hockey Clube Braga por 7-1, Benfica 2, Barcelos 1 e Oliveirense 3, Passo de Arcos 2. Na frente continuam as 4 equipas, Porto, Sporting, Oliveirense e Benfica, 7 jogos, 7 vitórias, 21 pontos. 5º, Barcelos com 12, 6º Juventude de Viana com 9, 7º Sporting de Tomar tem 7, 8º Valongo e Valença com 6, 10º Turquel com 5, 11º Passo de Arcos, Hockey Clube Braga e Infante de Sagres com 4, 14º e último o Grândola com apenas 2 pontos. A próxima jornada será só no dia 13 de dezembro, Juventude de Viana Oliveirense, Turquel Sporting de Tomar, Valença Grândola, Valongo Infante de Sagres, Hockey Clube de Braga Sporting, Barcelos Porto e o Passo de Arcos Benfica. A Hertz acompanhou o duelo Sporting de Tomar Juventude de Viana com relato, sendo que no final houve lugar à reportagem de Rui Bugalhão, que começou por falar com Ivo Silva, capitão de equipa, que lamentou a falta de resposta na primeira parte, mas congratulou-se com aquilo que a equipa fez na segunda.
A primeira parte do que aquilo aconteceu é que não entramos com a atitude de quem quer jogar aqui neste clube. Este clube está em crescimento, as pessoas não se podem esquecer disso. E como está em crescimento e está a investir significativamente, e não estou a falar só financeiramente, estou a falar de tudo o que é apoio logístico, dá-se a investir, os jogadores têm que dar a resposta. E essa resposta na primeira parte não foi nada dada. Na nossa primeira parte não conseguimos dar a resposta, não conseguimos estar a nosso nível. Na segunda, depois das repreensões que levámos, conseguimos entrar numa segunda parte muito mais fortes.
Ivo, e agora Itália?
Itália é outro chip, é outra cassete. Itália é um jogo totalmente diferente, em que a primeira mão é lá, temos de fazer o melhor resultado possível para virmos aqui disputar a passagem, porque mesmo que ganhemos lá, nunca está passado.
Diogo Alves, guarda-redes do Sporting de Tomar, autor de mais uma grande exibição, agradeceu a atmosfera criada pelos adeptos.
Quero agradecer a esta atmosfera fantástica que estava aqui hoje no pavilhão municipal de Tomar. Foi um jogo muito complicado, para quem viu sabe que foi um jogo que ultrapassámos as dificuldades na raça, entrámos mal, fizemos uma primeira parte cada quem, mas acho que conseguimos dar a resposta e na segunda parte fomos gigantes, marcámos 4 golos e recuperámos de um resultado de 2-0 para 4-2 e acho que estamos todos de parabéns.
Deus, diz-me só uma coisa, tu estás lá atrás, não podes ir da baliza, mas eu às vezes olho para ti e ontem falámos um pouco a sério que tu lá atrás sofres muito, muito, muito.
Sofro, estou numa posição que vejo tudo. Estou numa posição que às vezes é um bocado ingrata, porque não posso falhar. As minhas falhas são golos contra nós. Portanto, vivo muito mais intensamente. E lá está, acho que também vai um bocado da pessoa e eu vivo muito isto. E pronto, já está, já passou. Agora,
Diogo, agora é a viagem até a Itália.
Sim, vamos ter uma semana com uma viagem à Itália, não vai ser fácil. Valdanha é uma excelente equipa, está em quarto classificado da Liga Italiana. A primeira mão é lá, vamos tentar trazer a eliminatória para cá para que consigamos passar mais uma vez nas competições europeias.
João Sardo, por sua vez, também à reportagem da Hertz, concordou que a primeira parte não foi a melhor, mas congratulou-se com a reação no segundo tempo.
Permitimos que o Viana viesse para cima de nós, mas acho que a segunda parte tivemos uma atitude e uma garra que perante os nossos adeptos foi espetacular. Demos a volta ao resultado e sabíamos que era um jogo que tínhamos de pontuar, que ganhar os 3 pontos no empate também não ficávamos satisfeitos, e aconteceu, perante, está toda a gente contente, isso é o que interessa, e agora é sempre assim.
Agora vem a Itália, João, nós estivemos juntos em França, eu vejo já um sorriso animador. Temos de estar à volta e temos que continuar a escrever uma página dourada do hóquei em patins de Comarense na Taça Sérgio.
Sabemos que o Valdenho é uma equipa mais forte que o Merignac, mas vamos que as aspirações, sabendo que a eliminatória é 2 jogos, é bom ser primeiro a Itália, e vamos com as aspirações de fazer um bom jogo para cá resolver o jogo, porque o jogo não se vai, a eliminatória não se vai resolver no primeiro jogo.
Ô João, o que é que o treinador disse ao intervalo?
Pedindo-nos mais atitude, mais concentração, e acho que foi o que aconteceu na segunda parte, ficou olhos vistos. É esta a mentalidade que esta equipa vai ter que transmitir aos seus adeptos.
Por sua vez, Hernani Diniz, autor de 2 dos golos, disse que a equipa funcionou como uma equipa na segunda parte.
Desbloqueámos todos, eu apenas marquei os 2 primeiros golos que deram um empate. Acho que depois de entrarmos na primeira parte, ao entrarmos um bocado mal e estarmos com 2 golos de desvantagem, penso que nunca é fácil ir para o balneário a perder 2-0, mas a nossa equipa teve o espírito competitivo e o espírito de luta e raça para ir atrás do resultado. Conseguimos virar, conseguimos aguentar e ganhámos.
E é isto que o Sporting de Mar precisa, estas segundas partes. Foi magnífico, mas o que é que aconteceu para se jogar assim, daquela maneira, na primeira parte?
Não tem explicação, foram erros nossos. Eles chegaram com 2-0, com 2 erros nossos, nós corrigimos isso na segunda parte e foi o que se viu.
Ok, Hernani, parabéns, agora vem a Itália, agora há que descansar e desfrutar da vitória de hoje, não é?
É, está certo.
Nuno Domingues, treinador do Sporting de Tomar, disse que a equipa até entrou bem no jogo, mas o lance infeliz quase deitava tudo a perder. Na segunda parte, tudo mudou.
Eu acho que até entramos bem, não conseguimos.
Sim, 10 minutos em que a equipa esteve por cima.
Não conseguimos chegar à baliza com aquela qualidade que estamos habituados. E depois, quando procuramos mexer para passar para a frente do marcador, tivemos um lance de infelicidade. O Pedro, quando entrou, escorregou, transformou um 2-2 no 2-1 e eles aproveitaram. Depois é aquela parte da intranquilidade quando sofremos um gol. Quisemos atacar de qualquer maneira e acabamos de sofrer um gol na transição, onde nós não podíamos deixá-los fazer transições. E depois é o jogo. É o golo muda isto tudo, e nós, quando marcámos, mudámos o rumo do jogo.
Diz-me só uma coisa, aqueles 2 jogadores que hoje não puderam dar o concurso à Juventude de Viana também ajudam um bocadinho. O Tó Silva e o André Azevedo são 2 jogadores com muita experiência. A equipa do Sporting já sabia, a equipa da Juventude de Viana não vinha na máxima força. Mesmo assim, os jogadores estavam, ou melhor, quando sofrem gol ficam tristes. Porquê, Manel?
Isso é um processo natural. Quando as coisas não estão a correr bem, e nós não temos estado muito felizes na parte do campeonato, apesar de termos jogado com as equipas todas de cima, acabamos por sofrer golos esquisitos, e não estamos muito bem no ataque, estamos com falta de golos, somos, neste momento não sei, mas éramos o pior ataque do campeonato. Isso entranquiliza os jogadores, não conseguimos marcar golos de jogo jogado. Hoje marcámos as bolas paradas, marcámos finalmente 2 golos de jogo jogado, mas é o que eu disse há bocado, quando se marca um golo as coisas modificam-se, ganhamos confiança, o nosso jogo flui mais, e isso é o que nós precisávamos de uma vitória como esta, sofrida, justa, e que nos deu trabalho. Mas isto vai ser sempre assim, as equipas já nos conhecem, sabem do nosso valor, e tentam-nos aproveitar as nossas transições. E nós acabamos por ser infelizes no primeiro golo, alguma intranquilidade e alguma ansiedade de fazer logo a seguir ao primeiro golo coisas que não devemos fazer, e o intervalo corrigiu bem, eles ouviram e acreditaram naquilo que eu disse ao intervalo e acabámos por ganhar o jogo justamente.
Diz uma coisa, tu não és normalmente muito eufórico, mas eu lá em cima, quando estava a terminar o relato, quando a equipa estava praticamente com a vitória garantida, tu deste ali um pulo e vi o Manel realmente uma alegria. Dá outro gozo ganhar assim.
Claro, é sempre importante ganhar. Com uma reviravolta destas, ainda mais. Portanto, uma equipa que mesmo sem esses dois jogadores tem valor. São jogadores que já jogam há muitos anos na primeira divisão. É um libertar daquele stress do jogo. É claro que o jogo já estava ganho. Facilitámos mais uma vez na saída para o contra-ataque. Podia ter dado 4-3 para eles. Mas pronto, ganhámos. O importante era ganhar. E conseguimos, e vou referir mais uma vez, acho que foi justo. Ganhámos justamente, fomos a melhor equipa, apesar de na primeira parte não termos jogado o hóquei que costumamos jogar e que sabemos jogar. Acho que foi justo. E agora há que descansar, recuperar, porque, tal como sabem, tem sido uma semana difícil. E agora esta semana temos que recuperar, porque depois vem a Sérgio, vem o campeonato outra vez, mais dois jogos. E nós temos que chegar à frente.
E o Valdanho, Manel?
Valdanho é um adversário difícil, mas neste momento não quero pensar muito no Valdanho. Vou pensar no Valdanho aí por volta das 9, 9 e meia, quando chegar a casa. Aí vou começar a pensar a sério no Valdanho. Mas queremos discutir a eliminatória, tal como hoje discutimos o jogo. Sabemos que vai ser difícil, uma equipa com valores, alguns já com muita experiência do hóquei, de mundiais, de europeus, de seleções italianas, seleções argentinas, mas acho que podemos discutir eliminatório. E queremos discutir eliminatório nas duas mãos. Sabemos que vamos a uma primeira parte, uma viagem longa, uma viagem difícil, num jogo, num pavilhão bom, ao contrário do que foi em França. Mas vai ser difícil para nós. Não temos muita experiência nestas competições, mas este resultado também nos vai ajudar. Vamos ganhar confiança, os jogadores vão ganhar confiança, e vamos trabalhar melhor, de certeza, esta semana sobre a vitória.
Registo também para as palavras de Barros Simões, comentador da Hertz para o Hockey em Patins, que disse que esta vitória do Sporting de Tomar diante da Juventude de Viana poderá ser o clique que faltava para que os Leões possam encarrilar para um grande campeonato.
Não tínhamos dúvidas que este terá sido aquele clique necessário para que o Sporting de Tomar, agora, a partir de agora, possa encarar a sua participação nesta divisão de uma forma mais positiva e muito mais objetiva. Se fizermos uma análise daquilo que aconteceu até agora, o Sporting de Tomar tem tido pela frente os candidatos ao título: Porto, Benfica, Sporting de Portugal, Oliveirense. Chegou com o Infante Sagres por obrigação de ganhar e ganhou. Foi a Grândola empatar, se calhar não é uma surpresa tão grande, em virtude do resultado também efetuado nesta jornada pelo Grândola, que de alguma forma não surpreendeu, se calhar 3-3 com o Turquel, mas voltamos ao Sporting. E esta Juventude Viana, no meu entendimento, será sempre aquela quinta, sexta equipa a seguir aos quatro poderão disputar o Campeonato Nacional. E a Juventude Viana, independentemente de poder haver alguma opinião de que vinha desfalcada, porque só apresentaram 6 jogadores de campo, o Sporting Tomar teve um excelente jogo, teve uma excelente resposta na segunda parte, nomeadamente na segunda parte, com uma leitura perfeita por parte do seu treinador. Penso que o Manuel Domingos esteve muito bem nessa leitura. Quem presenciou o jogo não se deve esquecer de que na primeira parte no Domingos fez uma gestão algo dele próprio, uma própria gestão do plantel. Começou com 4 jogadores, tirou 2, meteu 2 jogadores, tirou os 2 que tinham iniciado o jogo, retirou esses 2, meteu mais os restantes 2 que estavam no banco e acabou a primeira parte com os 4 jogadores que iniciaram o jogo no banco. Portanto, quer isto dizer que no Domingos, de alguma forma, na primeira parte, não tinha ainda a definição daquilo que seriam os jogadores capazes para dar a volta ao resultado, nomeadamente com esses 2-0 ao intervalo, a perder 2-0 ao intervalo. Confiamos, foi facto, que também o Sporting Tomar, nessa primeira parte, deixou que o jogo se desenrolasse à maneira que a Juventude Viana queria. Se repararmos, sabemos que temos agora um tempo limite para ataque, 45 segundos, e a Juventude Viana, esgotada esses 45 segundos, praticamente sempre tinha a posse de bola em ataque, até sensivelmente aos 30 segundos. Entre os 30 e os 35 segundos estava sempre sem atacar a baliza do Sporting Mar. A partir do momento em que chegava àqueles 10 segundos finais, atacava a baliza do Sporting Mar. Eu penso que houve aí uma falta de adaptabilidade a este tipo de jogo, apresentado pelos jogadores de Ana, se calhar com uma falta de opções que estariam no banco e que não permitiriam ter um jogo muito rápido. Mas, mais uma vez, eu refiro, quem ganhou o jogo, não tínhamos dúvidas, foram os jogadores. Mas há grande mérito pela leitura que o treinador do Sporting Mar fez ao intervalo. E ao intervalo teve a capacidade para colocar os melhores jogadores, que ele achou no seu entendimento, para dar uma resposta positiva ao jogo. E não tínhamos dúvidas. Hernani Diniz, com dois golos de livre-direto, encostou de uma forma muito efetiva o resultado, portanto, empatando a partida, e a partir daí foi um galvanizar dos jogadores com o público, com aquela massa associativa que ali estava presente no pavilhão e que conseguiu, de alguma forma, suportar as necessidades que seriam e as dificuldades que seriam apresentadas pela Juventude Viana e ganhou-se um jogo que eu penso muito importante para o futuro do Sporting Clube do Mar e não tínhamos dúvidas que também se ganharam os jogadores. Possivelmente, não direi que se está a perder os jogadores, mas temos que fazer esta análise. No domingo se retirou Pedro Martins, que até à data tinha feito excelentes jogos, não jogou a segunda parte, tirou Lomba, não jogou a segunda parte, tirou Passos, não jogou mais a segunda parte. No domingo criou um núcleo para este jogo duro, geriu a equipa com aqueles 5 jogadores e teve sucesso. E estão de parabéns. Muito, muito, muito bom. Um jogo muito empolgante, muito, muito, muito importante para o Sporting. Mais uma vez, refiro que não era suposto ser uma vitória fácil. Não foi uma vitória fácil, foi uma vitória justa, uma vitória capaz, uma vitória determinada. Primeira parte. Algum desequilíbrio emocional, leitura por parte do treinador também algo instável, porque percebeu pelas substituições que foi fazendo. Havia algum desagrado por parte do guarda-redes, do Diogo, da forma como os jogadores estavam a encarar o jogo. Poderemos dizer, uma primeira parte pouco ao nível daquilo que se pretende do Sporting de Mar. Uma segunda parte, a todos os níveis brilhantes, com o guarda-redes do Sporting de Mar, que, convenhamos, não nos podemos esquecer, é uma mais-valia. Dentro do hóquei patinado, poderemos dizer que o guarda-redes, no mínimo, é 50%. Eu direi que é um bocadinho acima. Mas não se fazem golos sem jogadores com a capacidade que foi demonstrada pelos jogadores que participaram na segunda parte do Sporting do Mar. Vamos dar valor à equipa no seu total. O guarda-redes está lá para defender as bolas, sem dúvida, com mérito, sem dúvida, com capacidade, sem dúvida, mas também temos que contar com os 4 jogadores de campo que estão lá para dificultar que as bolas cheguem à baliza para eventualmente aproveitarem todas as oportunidades que são criadas para marcar gols à equipa adversária, e isso foi aquilo que sustentou ontem, aquilo que se viu na segunda parte, perante uma equipa difícil, mais uma vez digo, da Juventude Viana, uma equipa que eu considero entre a 5ª e a 6ª equipa, logo atrás daquelas quatro equipas que podem lutar pelo Campeonato Nacional.
Barros Simões, comentador da Hertz para o Hockey em Patins, refira-se que, a propósito ainda do Sporting de Tomar, a Hertz irá acompanhar a par e passo a deslocação do Sporting de Tomar à Itália, onde os Leões vão jogar neste sábado que se avizinha, 9 de dezembro, para os oitavos de final da Taça Sergi. Pela frente irá estar o Valdanho, atual 4º classificado da Liga Italiana e que em casa soma 5 triunfos e apenas um empate, ainda não perdeu. Será um duro teste para o emblema nabantino que, recorde-se, afastou o Merignac na última eliminatória. E tal como em França, a Hertz irá em reportagem até Valdanho, de onde fará o relato para as frequências 98 e 92 FM e ainda pelo site radiohertz.pt por áudio e vídeo em direto para todo o mundo. Não perca mais esta grande transmissão da Hertz, que continua a acompanhar o percurso do Sporting de Tomar na Europa 20 anos após a última presença. Ainda pelo hóquei em patins referência para a segunda e terceira divisões. Não houve então espaço para estas competições que regressam no próximo fim de semana. Aliás, Tigres de Almeirim então na segunda divisão nacional Zona Sul, a União do Etrocamento, Santa Cita e Empregados do Comércio representam o distrito na terceira divisão nacional. Passamos para o futsal. Ferreira do Zêzere e Fátima estão de volta às vitórias. Os embaixadores ribatejanos nesta prova realizaram exibições convincentes e continuam assim nos lugares de cima na cola dos líderes. Vamos aos resultados. Começamos pela série D, décima jornada. Barra da Boa Esperança 7, Sabugal 2, Ferreira do Zêzere 4, Agu Futsal 0, Miranda do Corvo 2, São João 6, Retacho 3, Cariense 4, Amarense 7, União de Chelo 3. Na frente, São João 28 pontos, segundos Boa Esperança e Ferreira do Zêzere com 23, quarto Amarense com 22, quinto Cariense 19, sextos Retacho e Agu Futsal com 9, oitavo União de Chelo com 6, nono Miranda do Corvo com 4, décimo e último o Sabugal com 3 pontos. A próxima jornada, neste sábado, União de Chelo, Ferreira do Zêzere, Sabugal Amarense, Agu Futsal Retacho, São João Barra de Boa Esperança e Cariense Miranda do Corvo. Na série E, Marítimo 2, Fátima 5, Elétrico 10, Vila Verde 2, Portela 4, Mendiga 4, Amsac 2, Olho Marinho 2 e Casal Velho 5, MTBA 1. Na frente continua o Elétrico, 24 pontos, segundos Casal Velho e Fátima com 21, quarto Olho Marinho com 19, quinto Vila Verde com 15, sexto Amsac com 13, sétimo MTBA com 10, oitavo Portela com 9, nono Marítimo com 8, décimo o Mendiga com apenas 1 ponto. A próxima jornada, Vila Verde Marítimo, Mendiga Elétrico, Olho Marinho Portela, MTBA Amsac e Fátima Casal Velho. Xavier Costa, comentador da Hertz para o futsal, destacou o regresso às vitórias das formações ribatejanas.
Cada vez volta às vitórias nesta jornada, depois de estar há duas jornadas seguidas sem vencer, uma derrota e um empate. O Cardoso volta agora às vitórias e encosta-se novamente ao topo da tabela classificativa, com os mesmos pontos que o segundo classificado. Portanto, volta novamente às vitórias e está novamente colado aos lugares de cima, nos lugares em que quer ficar. Também aqui o Fátima a somar mais três importantes pontos nesta deslocação até à Madeira, até ao terreno do bem conhecido Clube Sport Marítimo. Também aqui o Fátima continua na luta pelos lugares de cima da tabela classificativa. Aliás, fator curioso, as duas equipas do Distrito de Santarém estão na mesma situação, encontram-se em terceiro lugar ambas, mas em ex-eco com os classificados em segundo, o lugar onde querem estar, pois só os dois primeiros lugares dão acesso à fase de apuramento de campeão. Também aqui o Fátima mantém legítimas aspirações de estar nestes dois primeiros lugares, está em igualdade pontual, não está, portanto, está em desvantagem, portanto, se acabasse agora ficaria em terceiro, mas ainda há muito campeonato pela frente e está claramente em boa posição para ainda conseguir estar nestes dois primeiros lugares.
Xavier Costa, comentador da Hertz para o hockey, ou melhor, para o futsal. E precisamente do futsal para o futebol, vamos fechar esta primeira parte com uma referência para o Campeonato de Portugal. Uma jornada positiva para as equipas do Distrito de Santarém. Coroxense e Fátima venceram e subiram ao quinto lugar a apenas 5 pontos do segundo posicionado. Neste caso, o Vilafranquense, que tem perdido fulgor nas últimas rondas. Mais do que fugir aos lugares intranquilos, Coroxense e Fátima já podem olhar para cima. Quem também pontuou foi o Alcrenense, neste particular em Torres Vedras, resultado muito positivo para quem também merece estar em zona tranquila. Vamos aos resultados. Série D, 12ª jornada. Torriense 0, Alcrenense 0, Caldas 0, Praiense 0, 1º de Dezembro 2, Vilafranquense 2, Mafra 4, Guadalupe 0, Elétrico 2, Coroxense 3, Sacavenense 0, Loures 1, Fátima 3, Sintrense 0, Ilusitânia dos Açores 0, Perupinheiro 1. Na frente, Mafra 29 pontos, 2º Vilafranquense 23, terceiros Praiense e Loures com 20, quintos Coroxense e Fátima 18, sétimos Sacavenense, Sintrense e Torriense com 17, nonos 1º de Dezembro Caldas e Alcrenense com 16, 13º Perupinheiro com 12, 14º Elétrico com 10, 15º Lusitânia com 9, 16º e último Guadalupe com 8 pontos. Próxima jornada neste domingo, Perupinheiro, Torriense, Alcrenense, Caldas, Loures, Vilafranquense, Coroxense, Mafra, Sintrense, Elétrico, Sacavenense, Fátima, Praiense 1º de Dezembro e o Guadalupe Lusitânia dos Açores. O Fátima venceu então o Sintrense, equipa que ocupava o terceiro lugar da tabela classificativa. Jorge Martins analisou este duelo em declarações à Hertz e sublinhou a grande eficácia dos fatimenses.
De facto, uma vitória robusta da formação do Desportivo de Fátima, num resultado que não deixa ainda assim de disfarçar alguma natural dificuldade que o Fátima teve diante de um adversário que procurou vender cara à derrota. O Sintrense, uma equipa com jogadores fisicamente muito bem preparados e que conferiu muito equilíbrio ao jogo e acabou por ser, de facto, uma partida até para os hostes sintrenses um pouco atípica, na medida em que foi uma equipa que procurou, na verdade, entrar melhor no jogo, mas o Fátima, hoje, com uma grande eficácia no que diz respeito à sua finalização, acabou por vencer desta forma. Um jogo que teve, de facto, na primeira parte, muito equilíbrio, numa fase inicial algo atabalhoada, com o Fátima a conseguir, aos 20 minutos, num lance em que a Medina, jogador da formação do Sintrense, derrubou o André Sousa na grande área do Sintrense. Do lance surgiu o golo, o primeiro golo, com a marcação de Mário Mendonça na grande penalidade. O restante do jogo deu, nesta primeira parte, uma excelente ocasião para o Sintrense chegar ao empate aos 38 minutos. Pensar-se-ia que essa vantagem poderia lançar o Fátima para um domínio mais consistente na partida, mas tal não aconteceu, o jogo manteve-se muito equilibrado. Na segunda parte, o Sintrense até entrou um pouco melhor, mas aí também o Fátima a valer-se de uma boa estrutura, hoje bem no diz respeito em termos defensivos sólida, acabou por suster esse cinto da formação do Sintrense nessa fase inicial do segundo tempo. À medida que foi avançando o jogo e com a bola cá, a bola lá, mas sem grandes ocasiões de golo, acaba por surgir ao minuto 77 aquele que é o lance que decide a partida. Numa situação em que volta a ter como protagonista Medina, que na disputa de bola com o Renan escorrega já perto da sua grande área, acaba por agarrar o jogador do Fátima, cartão amarelo, segundo, expulsão, e do livre, Renan, a deixar então, que a deixar neste caso, não foi o Renan que marcou, mas sim o Mendonça, Mário Mendonça, a bater novamente, bolas paradas é com ele, foi o penalti, foi o livre, marcado de forma soberba, a deixar pregado o guarda-redes do Sintrense ao relevado. Ampliou a vantagem e, como se não bastasse, do minuto seguinte, na sequência de um pontapé de canto, Juni bateu muito chegada à baliza do Sintrense. A defensiva visitante hesitou e teve dificuldade em sacudir, e Renan, bem colocado na pequena área, com tranquilidade, acabou por fazer o terceiro golo e, assim, o jogo praticamente ficou sentenciado e a vitória da equipa do Fátima, que lhe assenta muito bem, uma vitória merecida, mas hoje, de facto, com esse aspecto a realçar num aproveitamento quase a 100% das ocasiões, num jogo que não teve, de facto, muitas oportunidades e em que o Sintrense, pelo futebol que praticou, até se pode, de alguma forma, queixar de um número excessivo de golos que sofreu. Mas nós gostamos do golo e, portanto, a mérito para quem os marca. O Fátima venceu e venceu bem, por 3-0, mas em termos de jogo praticado, do futebol praticado, uma vantagem que poderia naturalmente ser menor.
Jorge Martins, ele que analisou os dados referentes a esta partida que o Fátima venceu o Sintrense por 3-0. E é com estas declarações que finalizamos a primeira parte. Já de seguida vamos ter mais Campeonato de Portugal. Vamos ouvir André Luiz, técnico do Coroxense, e também Paulo Costa, o comentador da ERTE, para esta competição que irá fazer a análise desta jornada. Fique por aí.
Desportivo. Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta à segunda parte de Hertz Desportivo. Como prometido, vamos ainda falar do Campeonato de Portugal. Já aqui ouvimos a análise ao Fátima 3, Sintrense 0. Em Ponte de Sor, por sua vez, o Coroxense saiu por cima e venceu por 3-2, subindo a um brilhante quinto lugar. André Luiz, treinador do atual campeão distrital, disse que a sua equipa fez por merecer a conquista destes 3 pontos.
Sim, penso que venceu a equipa que mais oportunidades teve de fazer gol e das que teve, concretizou. Fomos mais uma vez uma equipa bastante, bastante inteligente, uma equipa que cada vez mais se adapta a este campeonato, uma equipa pragmática, e este campeonato tem sido muito, muito voltado para o pragmatismo. Foi mais um jogo em que realmente Sentimos as dificuldades normais de jogar contra uma equipa de valor, porque o Elétrico é uma equipa que tem bastante valor, tem jogadores de qualidade e jogadores que praticamente são profissionais e só dedicam ao futebol. Isso faz uma equipa com uma intensidade de jogo forte, mas nós nesse aspecto também equilibramos, mais uma vez equilibramos contra equipas com jogadores que estão nesse nível, e depois as oportunidades que tivemos realmente concretizamos, tivemos mais uma ou duas, mas acho que a vitória aceita-se, acho que a vitória também, pela margem mínima, acho que também é o mais justo, até porque o Elétrico deu uma boa réplica e, independentemente de termos estado a vencer por 3-0 e o Elétrico reduziu, mas acho que a vitória assenta bem ao Cruxense. Fomos mais equipa durante a maior parte do tempo, mas também há de salientar a grande prestação que o Elétrico teve, que também valoriza a nossa vitória.
E o que é que lhe diz, nesta altura, 12 jornadas, o Cruxense estar em quinto lugar?
Para ser sincero, e mediante depois do que aconteceu no primeiro jogo, em que ganhamos nas Caldas, realmente foi para mim o jogo onde tivemos mais dificuldades, mas que acabámos por vencer, e a partir daí a equipa adaptou-se à intensidade do jogo e a este campeonato. Senti sempre que era possível, até porque a minha equipa é uma equipa que já vem comigo desde o ano passado, uma equipa que tem muitos elementos do ano passado. Sabíamos que íamos encontrar equipas com grande qualidade nos plantéis, mas isso nunca nos atemorizou. Agora estamos a 2 pontos do terceiro lugar, mas também estamos a 2 pontos do 11º, portanto isto tem sido um campeonato de altos e baixos, onde realmente nesta fase conseguimos 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate. Realmente a gente precisava também desta fase. Foi pena não termos ganho no domingo contra o Fátima, onde o Fátima empatou ao minuto 92, e aí sim podíamos estar a falar de uma grande prestação. Já é uma grande prestação do Cruxense. Eu sei, e do que se ouve é que nós íamos praticamente ser o bobo da corte, até porque pelos reforços que tivemos, pelo nosso plantel, iríamos ser um plantel mais fraco e o grupo mais fraco, e não estamos a demonstrar precisamente o contrário. Estamos a fazer uma grande prestação, logicamente com as armas que temos, mas acho que isso ainda valoriza mais o que temos feito, o que os jogadores têm feito. Estamos a passar uma fase difícil, nós já prevíamos, em termos de lesões, e começas a aproximar os castigos, mas estamos a superar essas dificuldades com um brilho fantástico. Mais uma vez ganhamos, e fora, que é bastante difícil, mais uma vez mostramos que somos uma equipa a ter em conta, e realmente se tivéssemos mais meia dúzia de pontos daqueles que perdemos no final, aí sim poderíamos estar a falar de uma prestação a roçar a excelência, mas estamos vivos, sabemos que isto ainda a precisão vai no adro. Sabemos que o campeonato dá muitas voltas, e no próximo domingo, se tivermos um mau resultado, podemos vir cá para baixo, para a zona de descida novamente. Portanto, vai ser muito triste. Logicamente que sentimos que precisamos de pontuar, sentimos que perder é muito mal, empatar em alguns jogos acaba por ser o menos mal, mas o campeonato está muito nivelado, as equipas têm um nível alto e estão muito niveladas. E é sempre difícil descolar, até porque o terceiro lugar está também apenas a 4 pontos da zona de descida, só para verem bem a competitividade que esta, pelo menos esta série tem. Isso também não nos dá muita margem para descansar e para ficar com euforias do quinto lugar. Vamos continuar a trabalhar, domingo vamos ter um adversário que é o primeiro classificado, uma equipa que apostou claramente para subir. Na realidade temos dado muito bem contra essas equipas, mas nem todas as vezes isso acontece. Vamos apenas esperar, e isso é como eu espero, que é recuperar os atletas que estão tocados e termos a equipa na máxima força das nossas possibilidades para domingo.
Precisamente domingo estará o Mafra do outro lado, o líder inequívoco desta série, tem passeado uma evidente superioridade, nomeadamente durante estas últimas semanas, onde aproveitou para cavar aqui um fosso relativamente ao mais direto perseguidor, o Vilafranquense. O Cruxense, diante de um Mafra que, tal como sublinhou e bem, investiu fortemente para poder regressar aos campeonatos profissionais, será aqui uma jornada de afirmação para o Cruxense?
Oh, vai ser mais uma jornada onde eu sei que as pessoas também nos veem, já começam a nos ver com outros olhos. Não alcança os resultados que alcançamos só porque sim, só por sorte. Há muitas coisas que envolvem este fator. Acabamos também por ter sorte, como todas as outras equipas têm, mas as pessoas já nos veem e já nos veem com outra maneira de ver, já veem os nossos jogos, sabem a nossa qualidade, sabem os nossos pontos fortes. E eu acredito que o Mafra já vem cá porque é vida. O fator casa é um fator importante. Sabemos que a nossa casa, independentemente, já temos perdido alguns jogos, como é óbvio, mas sentimos na nossa casa que somos mais fortes do que já somos na realidade, e isso pode ser um fator importante. Agora, sabemos também que o Mafra é uma equipa que tem grandes valores, é uma equipa que apostou claramente para se vir, que só na pré-época fez mais treinos do que nós, em 3 semanas, do que nós fizemos, se calhar, em 2 meses, mas isso, na realidade, o Mafra está-se a refletir na classificação, mas como este campeonato prova, o Mafra também perde pontos, também pode perder contra a equipa de menor valor. Vai ser um jogo difícil para ambas as equipas, possivelmente mais difícil para nós, mas também vai ser bastante difícil para a equipa do Mafra. Se quiser manter a liderança, vai ter que ultrapassar um Cruxense que vai querer ganhar, como é óbvio, e isso é um grande mérito que nós temos. Nós estamos a fazer o campeonato que estamos, não porque a equipa fecha-se e joga fechado e joga para o ponto. Pá, completamente o contrário. Nós vamos disputar e temos de disputar todos os jogos contra qualquer equipa, para ganhar. Vamos jogar o jogo pelo jogo. Até por isso, perdemos alguns pontos por disputarmos jogos assim, porque gostamos de dar espetáculo, gostamos de ganhar. E o plantel é jovem e motiva-se. Mas tem sido fantástica a prestação dos meus jogadores, não posso dizer muito menos que isto, tem sido espetacular.
Já Paulo Costa, comentador da Hertz para o Campeonato de Portugal, começou por falar do líder Mafra, que está assim numa posição de veras confortável.
Destaque para o jogo onde colocava o primeiro classificado frente ao último, o Mafra, que acaba por golear o Guadalupe por 4-0, deixando nesta altura o Mafra numa posição confortável e estabilizada no primeiro lugar. E destaque também para o Alcanense, depois de vencer o último jogo, após alguns jogos sem ganhar, acaba por, no difícil campo do Torriense, conseguir um empate importantíssimo, trazendo um ponto de Torres Vedras na caminhada e na luta para fugir à despromoção e continuar naquilo que é uma luta no Campeonato de Portugal, tentando na próxima época manter essa posição. O Fátima, que vem de uma série de jogos a pontuar, recebeu o 5º classificado, o Sintrense, e acaba por vencer por 3-0, onde acabámos por ouvir ainda há pouco aquilo que aconteceu em Fátima, mas claramente o Fátima numa ascensão de forma, até porque nos últimos jogos acaba por pontuar na grande maioria deles, e agora de despachar o Sintrense, que estava nos 5 primeiros lugares, por 3-0, é um indicador muito forte que o Fátima vai claramente subir na classificação, e faltando ainda muito campeonato, esta fase positiva do Fátima indica isso mesmo, que está numa recuperação importante, colocando o Fátima se calhar num lugar onde merece estar, que é a lutar pelos primeiros lugares. Um parênteses só para esta equipa do Fátima, que numa análise feita acaba por ter, antes desta jornada, o melhor ataque do campeonato, mas simultaneamente tinha também a pior defesa do campeonato, com 19 golos marcados e 19 golos sofridos, indicando que provavelmente teria que rever o seu processo defensivo, e aí sim, provavelmente manter a dinâmica ofensiva que tem, certamente como hoje o demonstrou, não sofrendo golos e marcando 3 a uma equipa que está nos 5 primeiros lugares, acaba por, de certeza absoluta, ir fazer o resto do campeonato muito forte e aproximar-se daquilo que são os primeiros lugares da classificação. A outra equipa do nosso distrito, o Cruxense, na luta pela manutenção, depois da deslocação hoje ao campo do Elétrico da Ponte Sor, acaba por amelhar 3 importantes pontos na sua caminhada, juntamente com o Alcanense e com o Fátima, a mostrar que sim, que o Cruz quer ficar no Campeonato de Portugal. A equipa de André Luiz a dar indicadores que tem estofo para aguentar o Campeonato de Portugal e manter-se por aqui. Uma jornada positiva para as equipas do Distrito de Santarém, Alcanense, Cruzense e Fátima. Apenas o Alcanense não venceu, mas também não perdeu, e foi importante o ponto conseguido fora de casa, num campo onde dificilmente se consegue pontuar, em Torres Vedras. Portanto, penso que é uma jornada positiva, que rende 16 golos no total da jornada, um pouco abaixo da média de golos por jogo, 2 golos abaixo das últimas jornadas, mas que, no entanto, mostra que as equipas do Distrito de Santarém estão com saúde, estão a atravessar uma boa fase no campeonato e que é de salutar também para o Distrito de Santarém.
Paulo Costa, comentador da ERTE para o Campeonato de Portugal. Começamos, ou melhor, continuamos no futebol. Começamos a falar da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Foi a 10ª jornada. Vamos aos resultados. Mação 1, Samora Correia 0. União do Tomar 3, Torres Novas 0. Amiense 1, Fazendense 1. União do Almeirim 5, Riachense 1. Moçarriense 1, Oriense 1. Cartacho 2, Ferreira do Zêzer 1. E União Brantina 4, Empregados do Comércio 0. Na frente continua o Mação, 26 pontos. Segundo, o União de Almeirim com 19. Terceiros, União do Tomar e Fazendense com 18. Quinto, Samora Correia e Oriense têm 17. Sétimos, Ferreira do Zêzer e Torres Novas com 16. Nonos, Amiense e Cartacho com 13. Décimo primeiro, Moçarriense com 7. Décimo segundo, aparece a União Brantina com 6. Décimo terceiro, Empregados do Comércio, 5 pontos. Décimo quarto, Riachense com 4 pontos. Próxima jornada, a 17 de dezembro, Samora Correia, União do Tomar, Empregados do Comércio, Torres Novas, Fazendense Mação, Riachense Amiense, Oriense Cartacho, Ferreira do Zêzer, União de Almeirim e o União Abrantina Moçarriense. Um golo de Gonçalo Lelé em plena segunda parte deu ao Mação mais uma vitória, desta feita num duelo entre candidatos. Do outro lado esteve o Samora Correia, que ao perder terá dito adeus ao título. Tanta já é a diferença relativamente aos maçaenses, que desta forma voltaram a aumentar a vantagem em torno da perseguição mais direta, agora entregue à União de Almeirim. O fosso é já de 7 pontos. Quanto a este duelo, importa referir que se assistiu a um equilíbrio que, aliás, se esperava. As duas equipas respeitaram-se, temeram-se até, pelo que se concentraram mais nas ações defensivas do que em pensar em jogar para o golo. A vitória do Mação aceita-se, tal como se aceitava o triunfo do Samora Correia e, claro, até mesmo o empate. João Vitorino, treinador do Mação, disse que se assistiu a um grande jogo de futebol, considerando que a sua equipa foi mais feliz e, como tal, chegou aos 3 pontos.
Foram duas equipas que procuraram ganhar o jogo. Realmente, do outro lado, estava uma equipa muito bem estruturada, com excelentes atletas, muito organizada, que nos dificultou. Portanto, foi um jogo de parada e resposta, em que um jogo com um ritmo competitivo muito forte mesmo, um grande jogo de futebol. Tenho que dizer que fomos mais felizes do que eles, eles também tiveram as oportunidades, mas nós concretizámos, também podíamos ter concretizado mais, mas penso no cúmplice geral, foi um belíssimo jogo e, claro, mais 3 pontos, é isso que nos interessa, mas sabendo que o outro lado foi, valorizou e de que maneira a nossa vitória.
Como é que explica o facto de uma ação sofrer tão poucos golos?
Não, sofrer, pronto, nós temos uma, digamos, uma organização defensiva que muito forte. Penso que a nossa matriz está bem diferenciada, e é assim que desde o início nós procuramos. Os nossos melhores defesas são logo os nossos avançados, pressão em alto, e portanto estruturalmente nós somos uma equipa muito bem organizada, sabemos aquilo que fazemos, e claro, o mérito é de todos, não só da defensiva, mas como eu disse, de toda, porque uma equipa na globalidade, e procuro que as minhas equipas sejam isso, todas elas participam no processo ofensivo e defensivo, e é isso que esta equipa tem, é humilde, gosta de trabalhar, não nunca se dá por vencida, acredita neles próprios, acreditamos todos uns nos outros, e é assim que realmente nós temos conseguido sofrer pouco golo, e depois de marcarmos realmente torna-se muito difícil qualquer equipa nos marcar um golo.
7 pontos de vantagem neste caso para a União de Almeirim, é uma margem que tranquiliza o grupo face às dificuldades que ainda restam neste campeonato?
Não, eu estou forte de dizer que tranquilizar nunca me tranquiliza, porque quem vai atrás são grandes equipas que se assumiram logo no início como candidatos, e portanto nós não estamos envaidecidos pelo aquilo que temos feito, é tudo, eu volto a frisar que é fruto do trabalho. como eu digo, nós nunca descansamos, pensamos jogo a jogo, paulatinamente, saber que sempre do outro lado está um adversário e sempre difícil, tratar os adversários por igual, é isso que nós fazemos, temos a humildade suficiente e, como eu disse, também temos a ambição e sabemos aquilo que queremos e onde podemos ir, e é pensando jogo a jogo, sabendo que tudo se faz com o trabalho, é isso que nós fazemos, trabalhando diariamente para conseguirmos bons resultados, e é o que temos feito até hoje, sabendo de antemão, pronto, que sempre do outro lado estão grandes equipas que nos vão dificultar ao máximo.
Considera que o Samora Correia já estará afastado desta luta?
Não, ainda falta muito, até maio há muito campeonato, portanto, o campeonato ainda no meio está, portanto, temos que pensar nisso. Sei que vocês, comunicação social, e muito bem, fazem o vosso papel, muito bem feito, mas como sabe, realisticamente ainda falta mais de meio campeonato, portanto ainda há muito ponto em jogo, vai haver abaixamentos de forma, equipas que sobem, em termos de nível exibicional, e portanto vai ser um campeonato muito competitivo e está a ser, segundo dizem, não conheço há alguns anos o campeonato, que é realmente o mais competitivo nos últimos anos, e portanto é isso, equipas muito bem apetrechadas, que acreditam ainda nada está a definir, não se ganha um campeonato em dezembro, nem espero, portanto é isso, que é essa a nossa filosofia, saber pisar bem os terrenos e sempre com uma confrontalidade, olho nos olhos sempre os adversários, seja em casa em fora, e portanto, sempre com o nosso trabalho, que é isso que nós fazemos diariamente para se apresentarmos bem no domingo e sempre com o conhecimento prévio de como o adversário, estudando bem as equipas, e é isso que nós fazemos e trabalhamos diariamente para oferecer aos sócios do Mação e à estrutura os bons resultados que têm acontecido, e vamos tentar fazer isso ainda por muito mais tempo, até ao final, lutando sempre pelos três pontos em qualquer campo, claro.
Miguel Rodrigues, treinador do Samora Correia, em declarações ao Samora em Movimento, disse que esta derrota tem um sabor amargo porque castigou a equipa que mais jogou.
Que, como se costuma dizer, não há justiça no futebol. Em conversa, antes do jogo começar, eu estava a falar com o treinador do Mação e estávamos a falar de jogos, boas exibições e vitórias. E às vezes nem sempre a equipa que joga melhor consegue ganhar o jogo. Foi o que se espelhou hoje. Sabíamos que o Mação, lá está, estava em primeiro lugar no campeonato, uma equipa muito boa, muito competitiva, mas nós queríamos ganhar os três pontos. Foi o que fizemos. Entramos no campo com uma enorme alma, a primeira parte foi toda nossa, eles não conseguiam sair a jogar como queriam, nós, os princípios todos dentro do campo, fizemos um excelente jogo, se não o nosso melhor jogo, a jogar fora de portas, onde conseguimos transformar uma ação numa equipa normal, uma equipa não que ia em primeiro. Falamos no intervalo que as coisas não estavam a correr bem, tivemos 3 ou 4 oportunidades não claras, mas sempre por cima, que poderíamos ter feito golo, o critério um pouco melhor na finalização. Na segunda parte foi igual, entramos muito bem no jogo, por cima de uma ação, ainda melhor que na primeira, nós a tentar, a criar, e numa bola parada, numa altura que estávamos a jogar com 10, que um jogador nosso tinha sido assistido, eles conseguem num canto, num ressalto, que ele chuta para o meio da área, bate num jogador e entra, faltavam 15 minutos para acabar, foi ao marco. Mesmo assim, depois fizemos algumas alterações, porque tive mais 2 jogadores lesionados, ainda conseguimos, já tivemos 2 oportunidades para poder estabelecer um empate. Lá está, é uma vitória, com dar o mérito ao Mação, que é uma excelente equipa, não é isso, mas nós conseguimos equilibrar o jogo e na maior parte do tempo ser superiores.
Mais longe do primeiro lugar, mas satisfeito com o comportamento hoje dos seus jogadores?
Muito satisfeito, eles merecem tudo. Já a semana passada aqui com o Amiense fizeram um grande jogo e uma grande vitória. Ali com o Mação tem que estar satisfeito, nada a dizer, nada a apontar, foi fantástico, dignificaram a camisola, trabalharam, lutaram, jogaram um futebol excelente para este tipo e para este tipo de visão, orgulhoso e feliz por eles.
Miguel Rodrigues, técnico do Samora Correia, aqui também a lamentar o facto da sua equipa ter deixado fugir pontos neste duelo diante da Associação Desportiva de Mação, num jogo marcado efetivamente pelo equilíbrio.
No derby dos derbys não houve história. A União do Tomar decidiu o jogo logo na primeira parte e confirmou que está mesmo na melhor fase da época, exibindo-se como um verdadeiro candidato. Importa referir que os nambantinos não perdem há 5 duelos, enquanto os amarelos não ganham há 4 naquele que é o pior registro desde que Nando Costa chegou ao Almonda. Os nambantinos, refira-se, são já o melhor ataque do campeonato. Registo para a análise de Nuno Bernardo, comentador da Hertz, que acompanhou Jorge Duarte no relato deste jogo entre históricos.
Sim, foi realmente a primeira parte, foi melhor por tudo, pelo sol e também pelo jogo que se pôde aqui assistir. Um União de Tomar que entrou forte e o Torres Novas também tinha entrado bem. Aliás, o primeiro canto do jogo foi logo ao primeiro minuto para a equipa do Torres Novas, mas o União de Tomar foi feliz na forma como chegou à vantagem, apanhou-se cedo a vencer por 1-0 através de uma marcação de uma grande penalidade. O Torres Novas nunca se encontrou no jogo nesse período. O União de Tomar aproveitou, fez o 2-0. Foi uma equipa muito mais organizada, uma equipa muito mais madura e muito mais disciplinada dentro do campo. O Torres Novas, a espaços, conseguiu equilibrar o jogo, mas foi uma primeira parte muito bem conseguida da equipa da União de Tomar, que já mesmo ao cair do pano e a ida para intervalo, fez o 3-0 e sentenciou o jogo. Esta segunda parte mais morta, mais fria, não tanto agradável de seguir, os jogadores empenharam-se, deram o máximo, mas realmente o resultado estava feito, o jogo estava decidido e venceu aquela que foi a melhor equipa.
Vamos à reportagem. Lino Freitas, treinador do União do Tomar, valorizou a vitória da sua equipa diante de um adversário experiente e com qualidade, sublinhou.
Tinha dito aos jogadores que era um adversário complicado, era um adversário que tinha vendido cara à derrota na última jornada com o líder, com o Mação. É um adversário com jogadores experientes e era um adversário em que nós tínhamos que entrar da mesma maneira que entrámos em Santarém, tínhamos que entrar hoje fortes e tentar resolver rápido o jogo, porque é uma equipa que jogava com o relógio, jogava com o tempo que ia passando, e a experiência desses jogadores e a qualidade também aliada a isso podia-nos surpreender em determinado momento do jogo. Felizmente que fizemos os gols cedo, nem sempre eles aparecem, fizemos os gols cedo, fizemos depois aquilo que eu costumo dizer, a gestão do resultado, e na segunda parte alterei o sistema tático como tínhamos jogado. Já de início tínhamos surpreendido ao jogar com três avançados para tentar que a equipa do Torres Novas não se visse no terreno. E na segunda parte, depois de do jogo ganho, praticamente, com 3-0 ao intervalo, alterei, passei a jogar no sistema normal 3-5-2 e a equipa ficou muito mais consistente em termos defensivos, mais posse de bola no meio campo e depois, com os contra-ataques venenosos, podíamos ter dilatado mais o resultado. Também seria algo injusto para o adversário que bateu e veio aqui em Tomar, não nos criando efetivamente nenhum lance de grande perigo para a nossa baliza, mas sempre uma equipa que temos de ter grande atenção, tínhamos de ter grande exigência em termos defensivos para não sermos surpreendidos. Mas parabéns aos jogadores pela entrega, pela qualidade de jogo, e seguir em frente, tentar trabalhar bem e preparar o próximo jogo, que é mais uma batalha difícil, e aproveitar também este bom momento que a equipa está a atravessar.
Temos o problema da Taça do Rio Tejo e a marcação dos jogos para uma data quase proibitiva.
É assim, eu nem gosto de falar nisso, porque acho que não é aceitável minimamente a data. Sei que já estava marcada, mas por culpa dos clubes, acho que é inaceitável, porque estamos a falar de uma data em que os amadores, os profissionais não jogam, e os amadores vão ter que sacrificar as suas famílias para vir fazer um jogo, muitos deles, a 100 km e a um sábado. Portanto, acho que havia de haver um bocadinho de consciência da parte da associação, tentar entrar em um acordo com os clubes, porque de certeza que ninguém quer jogar nessa data, de certeza que ninguém está interessado em sacrificar mais uma semana de treinos, porque é uma semana de festa, é uma semana de família, e acho que minimamente o que a associação tinha feito, já que o campeonato vai acabar na segunda semana de maio, era prolongar o campeonato mais uma semana. Ou então encontrar uma data em que pudesse efetivamente fazer uma jornada e que as dá até lá para a frente. Agora, não me cabe a mim decidir isso, eu sou um treinador, não sou diretor, não sou presidente, acho que os clubes têm que se juntar, mas acho que é pouco dignificar o futebol, é prejudicar a família, é prejudicar os amadores, e nós somos todos amadores, e temos que ir largar as nossas famílias numa data que é uma data de família e estar a ir jogar. Acho que não é uma boa data, mas pronto, isso é, efetivamente, não me cabe a mim decidir. Espero que os clubes cheguem a um entendimento uns com os outros, ou que a própria associação, para arranjar, certeza, uma data que vai de encontro com todos.
Nando Costa, treinador do Torres Novas, disse que se confirmou na prática as dificuldades que eram esperadas e ficou reparo em torno do penalti que surgiu logo aos 3 minutos e que colocou o União do Tomar na frente do marcador.
Sim, sabíamos que era um jogo complicado, sabíamos que aquilo que tínhamos que fazer, os jogadores estavam avisados a velocidade dos homens na frente do Tomar. E depois, pronto, a estratégia vai desmorona-se um bocado devido àquele penalti logo aos 3 minutos. É uma falta, é uma bola parada, é uma falta primeiro a nosso favor e que o jogador salta para cima do meu jogador e que os cotovelos ainda não apita. Depois a bola vai ser dividida, é uma bola dividida com o União de Tomar, o jogador do União de Tomar aparece no chão e o Arte marca penalti. Quando é assim, são situações que nós temos que, temos que analisar friamente e não perder a cabeça, mas é assim, situações que na nossa área acontecem, não se marca penalti, na área adversária, quando a nossa avó não acontece, ali é fácil marcar penaltis contra nós, mas é assim, depois a partir daí, a estratégia que nós tínhamos tornou-se mais complicada, depois o União de Mar deixou, nós também tivemos que assumir mais o jogo, tinha mais e começou a ter mais espaço para jogar nas nossas costas e com a velocidade que eles têm é mais complicado. Mas pronto, depois aparece o segundo golo e ainda por cima tínhamos a bola controlada, perfeitamente controlada, e a bola, mal domínio de bola ali na entrada da área, o meu jogador e vai ter aos pés do ponta-de-lança do Tomar e encostou, fez o 2-0, a partir daí que torna-se mais complicado ainda, e depois aparece um contra-ataque e, a acabar no último lance da primeira parte no 3-0 e o jogo fica definido aí, e depois na segunda parte foi pedir aos meus jogadores cabeça fria para ninguém ser expulso, para ninguém se virar ao adversário, para ninguém olhar com o árbitro, para não, porque a gente, o plantel está curto, temos tido algumas condicionantes.
Algumas lesões também.
E muitas lesões. Estamos condicionados, temos pouca gente, e foi o que eu pedi, foi cabeça fria, para ninguém, na segunda parte, ninguém ser expulso, ninguém se virar, ninguém começar a ralhar com o árbitro, nem coisa parecida, para não estragar, para não dar cabo do plantel.
Isto não invalida, Nando Costa, nada daquilo que a equipa fez até agora, nem nada dos objetos, nem queima, claro, nenhum dos objetivos que o Torres Novas tem para esta época?
Não queima, a gente não se assumimos a nada, é só jogo a jogo, a gente sabe que as equipas todas estão niveladas por cima, há muitas boas equipas, e a gente vamos já jogo a jogo, é fazer o melhor possível, chegar a acabar o jogo sempre com dignidade, mas claro, é complicado quando tem lesões e jogadores importantes que iam ajudar, para se alterar, para se mudar, e as coisas têm, não temos tido sido por esse lado, mas temos que saber lidar com essa situação. Esperar que agora regresse mais jogadores com essa paragem de 15 dias.
Para já, duas jovens promessas, os dois gêmeos, os filhos do Afonso, o Yuri e o Ivan, são claramente duas mais-valias.
Sim, duas mais-valias, são jogadores que vão à escola, que sabem jogar e que me entrega, além de serem bons jogadores, têm uma entrega total ao jogo, é isso que eu gosto desse tipo de jogador.
Nando Costa, treinador do Torres Novas, aqui então a lamentar que a estratégia da sua equipa tivesse ficado logo condicionada com um penalti madrugador que colocou o União do Tomar na frente. O Torres Novas esse não ganha há 4 jornadas, uma situação verdadeiramente inédita desde que Nando Costa chegou ao comando técnico da equipa torrejana. Já de seguida, porque agora vamos finalizar a segunda parte, vamos ter mais reações a este União do Tomar 3, Torres Novas 0, também teremos mais Primeira Divisão Distrital. Fique por aí.
Desportivo. Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta à terceira parte deste Hertz Desportivo. Vamos continuar no União do Tomar 3, Torres Novas 0. Derby dos derbys, a formação nabantina que somou o 5º jogo consecutivo sem perder. O Torres Novas esse já não ganha há 4 duelos. Já que ouvimos os treinadores, quanto aos jogadores, a Hertz falou com o Vemerson, autor do primeiro gol do União do Tomar, que diz estar a sentir-se melhor nesta fase do campeonato.
Primeiramente quero agradecer a Deus por nos abençoar durante a semana aí. E principalmente também a equipe que sempre me apoiou, independente de qualquer momento. E fui feliz na penalidade e consegui marcar, graças a Deus.
Agora melhor, já mais entrosado e mais, digamos que em melhor condição física nesta altura. Vai ser até ao final do campeonato o Emerson a prometer golos?
Sempre a gente trabalha durante a semana para chegar no final de semana e pouco a gente trabalhou durante a semana. Mas o mais importante para mim é a vitória. O time ganhar é o mais importante. A nossa equipe está começando a entrosar cada vez mais. Já conhecemos alguns jogadores e agora está mais entrosado. E até o final do campeonato vamos esperar estar sempre subindo aqui na tabela.
Temos aqui um jogo complicado. vai ser o jogo da Taça do Ribatejo em casa do Amiense. Como é que vês essa partida?
Ah, a gente sempre tenta buscar algum ponto fora. Sempre a gente vamos para ganhar, né? Mas o importante mesmo é buscar nem sequer um ponto fora.
E a gente casa em eliminatória, a Taça do Ribatejo, quem perder fica por caminho.
A gente vamos para ganhar, vamos para ganhar.
Zé Brito, jogador do Torres Novas, também falou à reportagem da Hertz e lamentou que o início do duelo tivesse ficado condicionado pela arbitragem que, no seu entender, foi prejudicial para a formação torrejana.
Não, acho que o penalti condicionou um bocadinho o início do jogo. É penalti, mas há uma falta antes. E pronto, e com isto acumulado as situações, também nós, cabeça quente, já há vários jogos seguidos que somos prejudicados. Não querendo estar a desculpar as arbitragens, mas pronto, lance mais lance, é sempre contra nós.
Qualquer das maneiras do Torres Novas, mesmo com algumas limitações, e nesta altura com alguns jogadores lesionados também, mesmo assim é fazer um excelente início do campeonato.
Sim, nós temos um plantel curto, mas isto é, já não é deste ano, também é do ano passado. Tentamos sempre dar tudo nos treinos, mas pronto, plantel curto é distrital.
David, qual é o segredo para estes resultados neste início do campeonato?
O segredo é mais união e trabalho. E somos poucos.
São poucos, mas bons.
Não, isto é tudo igual, o segredo é o trabalho.
Já em período de compensações, Tiaguinho deu um ponto ao Fazendense com um golo que premiou uma equipa que nunca baixou os braços, que acreditou que era possível evitar a primeira derrota no campeonato. E de facto assim foi, ou seja, o Fazendense continua imbatível, conseguindo desta forma sair vivo do campo da sua besta negra, onde tinha perdido pela última vez, precisamente a 2 de outubro último. Já o Amiense voltou a empatar, algo que não acontecia desde 12 de fevereiro, 17 jogos depois. Quanto ao jogo em si, refere-se que o empate se aceita, até porque o Fazendense esteve muito bem na primeira parte e o Amiense mais constante durante o segundo tempo. Renato Bento, treinador do Amiense, confessou que este empate teve sabor a derrota, nomeadamente por aquilo que a equipa fez já na segunda parte.
O facto de traduzir ou não pode ser uma análise um bocadinho mais profunda. O que é certo é que no fim do jogo, a forma como o jogo correu e o facto de ter sido a segundos do fim que fazem o empate, a equipa do Fazendense festejou o empate como se uma vitória tratasse, e nós acabámos por ficar desiludidos porque este empate soube a derrota, uma vez que nós fizemos um jogo competente, principalmente na segunda parte, e penso que não merecíamos, mas é futebol e perdemos 2 pontos ao cair do pano. Relativamente ao jogo, começou equilibrado, depois de fazermos o nosso golo, a equipa do Fazendense até ao intervalo superiorizou-se e esteve bastante bem. Nós conseguimos segurar, na segunda parte corrigimos o que era necessário e fizemos uma excelente segunda parte, onde as principais oportunidades acabam. A única oportunidade clara de golo acaba por ser da equipa do Amiense, e depois num lance no último momento do jogo acabam por ter a felicidade, certamente também trabalharam para isso, mas tiveram a felicidade de empatar. Junto aos 90 minutos.
A sua equipa teve hipóteses de matar o jogo?
Sim. Na segunda parte fizemos um excelente jogo, não nada parecido com o da primeira, tivemos mais bola, tivemos mais presença, tivemos uma oportunidade claríssima de golo, a bola não entrou e o jogo estava controlado, e no final do jogo, na tentativa do empate, a equipa do Fazendense foi feliz.
O Amiense tem por norma, em casa, entrar com muita força, aliás, ter esse ascendente, independentemente de quem seja o adversário. Aqui pergunto-lhe, face àquilo que nos tem estado a dizer, ficou surpreendido, vou chamar-lhe, com essa coragem do Fazendense?
Não é surpreendido, nós achamos que o Fazendense tem uma equipa que tem umas características muito próprias, e a garra e a forma como luta por cada lance é algo que lhes dá alguma vantagem, porque eles gostam de o fazer, gostam do despique, de ganhar a segunda bola. Pronto, e a nossa equipa entrou bem, de facto, mas a equipa do Fazendense reagiu muito bem ao nosso golo e conseguiu superiorizar-se por momentos. Depois, na segunda parte, nós fizemos um jogo muito mais equilibrado e tomámos mais conta do jogo, mas naturalmente, não é novidade, não é por acaso que o Fazendense está onde está. Tem uma equipa forte, com valores. Não, o nosso empate não é um resultado péssimo, acaba por ser um resultado negativo, uma vez que nós estivemos muito perto de tirar os 3 pontos.
Gonçalo Carvalho, treinador do Fazendense, disse que a sua equipa fez uma primeira parte sublime e que por isso podia ter chegado ao intervalo com outro resultado. Depois, na segunda metade, houve coração para chegar ao empate.
dadas as contingências do jogo, acaba por refletir que quem marca golos é quem ganha. Nós marcamos um gol cada equipa e acabamos por empatar. Nós fizemos uma primeira parte sublime. Jogámos no meio campo ofensivo todo o tempo. Tivemos inúmeras ocasiões de golo e não fomos eficazes. E não marcámos e teríamos que ir a ganhar ao intervalo, porque fizemos mesmo dos melhores períodos da época. Sofremos um golo, se calhar o golo do campeonato ou o golo da época, um golão por parte dos jogadores da MS, e o futebol é isso, e fomos para o intervalo a perder. A segunda parte já foi um pouco mais emotiva, já se jogou mais com coração e menos com razão, de parte a parte, e valendo ali o forcing final e o conseguir empatar nos descontos, é verdade, mas na minha opinião, mais que merecido um golo da nossa parte. Se olhar como treinador do Fazenense, queria ganhar, e acho que fizemos o suficiente para ganhar, mas olhando para o jogo no campo geral, acaba por ser, se calhar, justo, porque o Amiens também fez o que pôde e agarrou-se aos três pontos enquanto conseguiu, e acabou por fazer um ponto também, tal como nós, e tem que se aceitar e tem que se ajustar àquilo que aconteceu.
Gonçalo Carvalho, e em termos de invencibilidade, permita-me então recuar-se a esse dia 2 de Abril, ainda estávamos no último campeonato, e foi a última derrota do Fazendense, desde então a sua equipa não mais perdeu. Este fator, este jogo, este número, estava na cabeça dos seus jogadores antes deste duelo?
Não, é verdade que toda a gente sabe isso, e o vosso trabalho contribui também para que haja visibilidade nesses aspectos e nessas estatísticas. Não vou dizer que ninguém liga isso, porque inclusivamente nas bancadas do AMS os adeptos diziam isso por dentro do campo, e é normal e natural. Mas nós vamos na nossa linha, no nosso caminho, uma equipa, como tenho dito, descomplexada, sem qualquer tipo de pressão. E estando a perder, não perdemos aquilo que era. É verdade que foi, como disse há pouco, com mais emotividade na segunda parte, e perdemos algum esclarecimento naquilo que era o processo ofensivo, mas seguimos o nosso caminho, com a nossa ideia, com a nossa identidade, e acabamos por conseguir o empate, como digo, de forma justa. Até podíamos ter feito, curiosamente, no último lance do jogo, temos um lance claro de golo, que se calhar era cruel demais para o Amiense, digo eu, não sei. Mas podíamos até ter ganho o jogo, mas a questão da invencibilidade resulta daquilo que é o nosso trabalho e as nossas ideias, todo o staff, todos os jogadores, toda a equipa trabalha fazendo esse no dia. E, enquanto conseguimos prolongar a nossa invencibilidade, ótimo. Queríamos ganhar, temos muitos empates e a maioria deles a fazer a pouco. Mas se algum dia não conseguimos ganhar nem empatar, e aí a derrota vier, nós vamos encarar as coisas de forma natural também. Agora, é um registro que nos satisfaz, apesar de ser melhor ganhar do que empatar, obviamente.
Olhando para a tabela classificativa, e só mesmo para terminar, vemos na frente Mação, depois União de Almeirim, também neste lote aparece União de Tomar, também aparece o Samora Correia, e ali pelo meio está o Fazendense, ou seja, o Fazendense entre quatro assumidos candidatos ao título. O que é que isto quer dizer?
Olha, quero dizer que nos deixa satisfeitos naquilo que são os outros plantéis. Não me cabe a mim avaliar, mas como disse, Almeirim, Mação e Tomar têm plantéis sujamente falados e toda a gente conhece, lhes reconhece o valor que têm. O Samora, pelos reforços que teve, e nós já tivemos a oportunidade de jogar com ele, e é uma equipa candidata, como acabou de dizer também. E nós estamos a discutir os nossos jogos, como tenho dito todas as semanas. Fazemos o nosso trabalho, queremos ganhar, não ganhando também não temos perdido, e não tenho a mínima dúvida que podemos discutir os jogos com qualquer equipa, sabendo que há os três resultados possíveis. Mas nós, seguindo o nosso caminho e mantendo as nossas ideias, estamos mais perto de conquistar pontos. Como lhe digo, não havendo pressão, não há. Ainda ontem falava com o Presidente acerca do jogo, porque podíamos ter ganho um jogo, e jogar em Amiens não é fácil. E o Presidente dizia-me que há que continuar assim, fazer o nosso caminho.
forma calma e tranquila e depois logo vemos. Quero dizer que estamos a fazer um campeonato agradável e nada mais que isso.
Moçarriense e Oriense ficaram com um ponto cada num duelo em que a formação escalabitana mostrou que no seu reduto não é para brincadeiras. Os comandados de Nuno Guerra marcaram primeiro, conferindo até alguma justiça ao marcador, até porque se assistiu a um jogo onde na primeira parte os locais foram melhores e na segunda o Oriense partiu para cima do adversário e chegou ao empate já bem perto no final, ponto que lhe vale continuar a olhar para o segundo lugar com ambição. Nuno Guerra, treinador do Moçarriense, disse que o jogo foi de qualidade, elogiando o Oriense, a quem catalogou como uma equipa muito forte. Quanto ao empate, o técnico disse que os jogadores deram uma resposta cabal ao resultado de Ferreira do Zézara.
Sim, é verdade. Foi um jogo, um bom jogo, para contra uma equipa muito boa. E os parabéns ao Mário, como mete a equipa a chegar. De facto, a equipa do Oriense é uma equipa muito, muito forte. Mas nós, pronto, vínhamos numa derrota pesadíssima em Ferreira do Zézara, portanto, com todas as circunstâncias que me tinha dito na semana passada, ontem, era importante darmos uma resposta cabal do real valor daqueles jogadores, e de facto foi isso que aconteceu. Temos uma entrada muito forte, a primeira parte fomos superiores, e portanto foram duas partes distintas, e depois chegámos ao golo na primeira parte, portanto, e já o merecíamos, tivemos duas oportunidades antes. E depois na segunda parte, pronto, um Oriense completamente transformado, uma melhor segunda parte do Oriense também, que nos fez recuar bastante, mas, e como disse bem, portanto, sofremos o golo ao minuto 90 e isso aí, pronto, deixa-nos um amargo, mas tudo o que os jogadores fizeram, até pela forma como defendemos, mas também para sermos justos, acho que fez justiça também no final dos 90 minutos. Eu acho que ali nenhuma equipa merecia perder. E pronto, e os jogadores, estou bastante contente pela forma como os jogadores se encararam, a partida, o compromisso que tiveram e a humildade com que encararam o jogo. E portanto, somámos um ponto. De facto, gostaríamos de somar os 3 pontos, mas não foi possível. Mas sabendo do outro lado estava uma excelente equipa. E portanto, isso para nós, este ponto, portanto, foi importante para o nosso objetivo.
Podemos falar de um moçarriense de duas caras, em casa e fora, ou fora de portas a equipa também tem feito por merecer conquistar mais pontos?
De facto, nós fizemos, pronto, 3 jogos, desde que estou, fizemos 3 jogos, portanto, fora, frente aos Novas, que na parte final é que também o resultado, fizemos 3-0, pronto, foi uma derrota com 3 golos. Mas os últimos 2 gols foram nos últimos minutos de encontro. Nas fazendas tivemos uma prestação muito boa, muito boa. Só ali em Ferreira do Zézara é que, de facto, as coisas, portanto, descambaram. E descambaram, pronto, mais por todas as circunstâncias e com novos jogadores, é que ficou mais difícil. Mas, logicamente, pronto, que fazemos do nosso campo, talvez o nosso ponto forte, de facto, em casa, é uma equipa diferente. Mas é o que eu digo aos jogadores, nós, pronto, seja em campo for e com que adversário for, temos que encarar os jogos da mesma forma. Portanto, às vezes isso também é um pouco vem das mentalidades e do fator casa e fator fora. Às vezes os jogadores, a abordagem não é a melhor. Mas é o que eu digo, pronto, para os jogadores não se acanharem, vamos ter que chegar todos uns com os outros na nossa casa e na casa dos adversários e, portanto, temos que, a abordagem e a mentalidade aí também tem que mudar um pouco. E vai ter que mudar e esperamos que seja já no próximo jogo, que vai ser um jogo bastante difícil, mas contra um adversário direto, e portanto espero que o mais rapidamente possível consigamos dar uma resposta de que o Moçarriense fora também é uma equipa perigosa, mas pronto, vamos trabalhar nisso agora, vamos ver.
Olhando para aquela que tem sido, ou aquilo que tem sido, aliás, o percurso das diferentes equipas neste campeonato, vemos que nesta altura aparecem formações como os Empregados do Comércio e o Riachense, que estão a ocupar os últimos lugares da tabela classificativa. Por aquilo que o Nuno já teve a oportunidade de ver e de seguir, considera que o seu Moçarriense está um passo à frente destas equipas?
Não, pronto, neste momento estamos porque em termos pontuais estamos à frente, mas pronto, isto é um campeonato muito longo, portanto o caminho é, ainda temos um grande caminho, pronto, para traçar e não, portanto, não vai ser fácil. Portanto, estarmos a dizer, porque isto, os jogos depois também são momentos, há momentos em que nós estamos por cima, outros que nem por isso, e de facto, pronto, com o Riachense, já jogamos com o Riachense, tivemos melhor, e acho que merecemos, e portanto, e a tabela classificativa, pronto, não há uma grande diferença, mas estamos à frente do Riachense. Logicamente, com o Riachense, acho que é uma equipa que, a qualquer momento, pode dar a volta, porque sei que tem condições para isso. Os empregados do comércio também jogámos para a taça, portanto foi um jogo em qual perdemos em casa 3-2 com os empregados, mas pronto, em 15 minutos do jogo estávamos a ganhar 2-0, ou seja, tivemos ali um momento que estávamos por cima, houve outro momento que tiveram eles e que acabaram por vencer. Pronto, a tabela classificativa diz que nós estamos por cima, mas de facto isso tem que se provar é dentro do campo e portanto temos é que trabalhar de uma forma séria e é isso que eu peço aos jogadores. E claro que o empregados do comércio, também com a saída do Ruas, é normal que haja ali algum desconforto e alguma instabilidade, mas portanto, não podemos olhar, temos que olhar para nós e o que é que temos que fazer, e há muito para fazer e para melhorar, e portanto vai ter que ser portanto, dessa forma e com muita humildade, com muito trabalho e um compromisso entre todos e entre o clube e as pessoas da Moçarria, que tanto fazem para que nada nos falte, e portanto vai ter que ser dessa forma para tentarmos, pronto, chegar no final do campeonato e cumprir com o principal objetivo, não é? Mas sabemos que vai haver aqui, se calhar, equipas que hoje estão bem classificadas, a meio da tabela, podem cair, há outras que estão cá em baixo, portanto, podem vir por aí acima, portanto, vai ser um campeonato muito competitivo e, portanto, temos que estar preparados para tudo, para todas as necessidades.
Já Mário Nelson, treinador do Oriense, começou por dizer que a sua equipa não foi humilde na primeira parte, classificando-a mesmo como miserável, de tal forma que ameaçou mesmo os jogadores com um pedido de demissão caso as coisas não mudassem no segundo tempo.
Bem, em primeiro lugar, eu agradeço na lógica as palavras do Nuno Guerra, reconhecendo a capacidade da nossa equipa, mas muito claramente acho que a nossa primeira parte na Moçarria foi miserável, foi de uma equipa pouco humilde, foi de uma equipa pouco responsável, foi de uma equipa pouco séria, de uma equipa que não teve a dignidade de representar, a camisola do Clube de Corinhas. Acho que os meus jogadores, estava ao intervalo e estou chateado com os meus jogadores, eles sabem disso, porque acho que a nossa postura não foi a postura que devíamos ter. Foram alertados para que tínhamos que ser humildes, tínhamos que ser trabalhadores. Inclusive, eu utilizei a frase de que hoje tínhamos que chegar de voltas biqueiradas e fato macaco porque íamos apresentar uma equipa que íamos defrontar uma equipa que na sua casa trabalha muito, corre muito, luta muito. E os nossos jogadores, na primeira parte, tinham que fazer um passeio de classe. E não que o Moçarriense tivesse feito qualquer tipo de jogada, mas em três bolas paradas conseguiu meter a bola na nossa área. Se tivesse feito três golos, porque fez um golo e desperdiçou duas de baliza aberta, não teria sido escândalo nenhum e apanhava só o intervalo a ganhar por 3-0, porque foi de tal maneira displicente a postura dos nossos jogadores que... Postura essa que eu assumo enquanto responsável, que fique claro que eu assumo enquanto responsável pela equipa, mas que me deixa tremendamente triste depois do que passámos em Ferreira de Zezer, que eles tenham tido a mesma postura de passear a classe na primeira parte. Ao intervalo eu disse aos jogadores que nunca me tinha sentido tão envergonhado, tão triste como uma equipa pela postura, e que se a nossa postura fosse aquela que tínhamos tido na primeira parte, na segunda, que no final do jogo, que eu apresentaria admissão à direção porque não me sentia confortável naquela posição, porque para mim não interessa só ganhar, nem interessa ser apenas e só aparecer, como se diz, da mulher de César, não basta aparecer, tem que ser. E na segunda parte ficámos a jogar homem para homem cá atrás a perder 1-0 e pronto, tivemos a postura normal de uma equipa que quer ganhar, de uma equipa que quer ser melhor, de uma equipa que quer ser forte, porque tivemos, só para que tenham um bocado de noção, tivemos 18 cantos na segunda parte, dá bem a entender que a parte no Sarrinho para melhorar o campeonato que odiou, depois não sei se desplicente, se algum azar também, mas pronto, não fizemos. Por exemplo, no fim, a seguir há uma grande. Seria tirar a mão, não é assinalada, mas eu nem quero falar de. Muito sinceramente, da arbitragem, porque a única coisa que me apraz dizer sobre a arbitragem é que É inadmissível que num jogo de futebol se jogue 18 minutos de tempo útil na primeira parte e 14 minutos na segunda parte e depois se dê 4 minutos de no final. Agora, tirado este, fizemos uma primeira parte miserável, não fomos dignos da camisola que vestimos e que temos obrigatoriamente que ter outra postura, porque se tivéssemos ganho de sorriso sairíamos da tabela e acho que para aquilo que temos desenvolvido era justo, mas ontem não fomos dignos e tivemos aquilo que merecemos, sendo premiados, independentemente da nossa segunda parte, com o gol do empate na parte final do jogo, já nos 90 minutos, em cima dos 90 minutos, e depois até poderíamos ter virado. Sim, claro que fomos melhor que a Moçarria, mas aquilo que a Moçarria fez foi aquilo que devia fazer, quem tinha a responsabilidade do jogo éramos nós, não era a Moçarria. Por isso acho que, como eu disse e repito, independentemente da parte, acho que os meus jogadores não foram dignos da camisola que veste e têm que ter outra postura, pelo menos se for o líder deles têm que ter outra postura, porque eu não admito este tipo de postura em campo nenhum.
Mário Nelson, ainda assim a sua equipa consegue estabelecer uma marca, no caso o número de jogos consecutivos sem perder, neste caso 3 jogos consecutivos sem perder, algo que não conseguiu fazer em toda a época passada. Como é que avalia estes números?
Feliciano, eu não me agarro ao passado, eu digo muitas vezes isto aos jogadores, e eu posso contar, o Feliciano, vamos falando aqui ao longo da época, ao longo das épocas, eu sou um treinador frontal, sou uma pessoa frontal, eu já disse por tantas vezes que posso não dizer as coisas da melhor maneira, ou posso por vezes não ser correto em alguma abordagem, não sou ninguém para julgar ninguém, mas há uma coisa que eu não é fácil mudar e que não é fácil fazer pensar de outra maneira. Eu ontem, no final do jogo, cheguei ao meu balneário, tenho um jogador que, não interessa nomeá-los, não é? Mas tenho um jogador que está a dizer que nós é que nos metemos a jeito para este tipo de resultados, não devíamos ter tido a postura que tivemos na primeira parte, estava insatisfeito com o resultado, e há um jogador que responde que não é assim tão mal, mano, já não perdemos há 3 jogos e perdemos e empatámos fora, não me parece mal. Isto diz muito do que eram os hábitos e do que era a postura de alguns jogadores no Clube Atlético Coriense, mas esse tempo mudou, e isso para mim, dos 3 jogos sem perder, não ganhei os 3, dos 3 jogos sem perder, para nós, enquanto equipa técnica, isso é um hábito, e tem que continuar a ser um hábito, mas temos que fazer por isso, e eu não me sinto nada agradado com os 3 jogos sem perder. Sentiria-me agradado se a minha equipa tivesse tido outra postura e tivesse ganho o jogo de ontem como tinha a obrigação de o fazer. Por isso os 3 jogos sem perder, o que valeu foi 7 pontos. Continuamos no 5º lugar, quando eu acho que hoje deveríamos estar em 2º lugar, e tal e qual como digo aos jogadores, perdemos em casa com o Samora, fizemos uma grande exibição, não há nada a apontar, não fizemos golo. Pode acontecer, mas não tínhamos que perder em Ferreira de César e não tínhamos que empatar ontem na Moçarria, e isso são pontos que nunca mais se vão buscar, porque nós temos uma equipa competente, trabalhamos para ganhar este tipo de jogos, e por isso aquilo que se fez no passado em Orém não me interessa. O que eu disse e continuo a dizer é que este Orém vai lutar pelos lugares cimeiros, e isso eu não tenho dúvidas nenhumas que vou colocar este Orém a lutar pelos lugares cimeiros. Agora, com a postura de ontem, garanto-lhe também que vai haver jogadores que vão ter muita dificuldade nos próximos tempos e terão muita coisa para me provar para voltar a jogar no 11 inicial do Orém, isso tenho a certeza absoluta.
Mário Nelson, técnico do Oriense, aqui bastante agastado com o desempenho dos seus atletas durante a primeira parte deste Moçarriense 1, Oriense 1. Ainda assim, o Oriense elevou para 3 o número de jogos consecutivos sem perder, o melhor registo já do que em toda a última temporada. O Moçarriense assumou mais um empate, empata uma bola. Curiosamente, este mesmo resultado já tinha vigorado nos duelos diante do Samora Correia e do União do Tomar, precisamente no seu campo moçarriense, a ser uma equipa muito difícil de ultrapassar sempre que joga em casa. E assim finalizamos mais esta parte de Hertz Desportivo, a terceira. Já de seguida teremos mais Primeira Divisão Distrital, estará em destaque o Cartaxo 2, Ferreira do Zezer 1, também a União Abrantina 4, Empregados do Comércio 0, ou seja, aqui 2 jogos favoráveis às equipas da casa. O Cartaxo conseguiu mesmo a primeira vitória a jogar nessa condição, mas já lá vamos. A seguir, ou já de seguida, vamos para mais compromissos publicitários. Fique por aí, não demoramos muito.
Desportivo.
Desportivo.
Estamos de volta à quarta e última parte de Hertz Desportivo. Vamos a continuar a falar da primeira divisão distrital. No Cartaxo jogaram duas equipas com estado de espírito diferentes. Do lado da casa estava o emblema que se assumiu como candidato, mas o início desastrado já fez com que perdesse esse estatuto. Basta, aliás, dizer que o Cartaxo alcançou a primeira vitória da época a jogar em casa. Já o Ferreira do Zezer mostrou uma vez mais que tem capacidade para se bater em qualquer campo de igual para igual, ainda que neste duelo a sorte não lhe tenha sorrido. Isto que justifica mesmo que o golo da vitória dos locais tivesse surgido já em período de compensação e por um tanto na própria baliza. Infelicidade manifesta para a formação ferreirense. O triunfo cartaxeiro ainda assim aceita-se, é verdade, mas o empate seria também totalmente justo face àquilo que o Ferreira do Zezer produziu em campo. Eduardo Fortes, treinador dos ferreirenses, disse que o jogo não correu bem à sua equipa, que ao início disse respeito. Um cenário que se inverteu então na segunda parte, disse, onde os ferreirenses quiseram ganhar o jogo.
Assim, se me dissessem antes do jogo que seria um mau resultado, ou seria um resultado péssimo, perder no Cartaxo por 2-1, eu dizia que era um resultado normal e natural, atendendo às circunstâncias. Mas de facto não foi isso que aconteceu, porque... Foi um jogo em que decididamente não nos correu bem. Não nos correu bem pelo facto de aos 3 minutos vermos a equipa a sofrer um gol, e tínhamos uma estratégia delineada que tivemos que alterar para conseguir dar a volta a essa contrariedade. E foi isso que aconteceu. Pronto, sem fazermos muito na primeira parte, acabamos por conseguir chegar ao empate e terminar a primeira parte com o jogo empatado. Depois, na segunda parte, parecia de facto que era a equipa do Ferreira de Zezer que estava a jogar em casa e que a equipa do Cartaxo que estava a jogar fora de casa, porque nós assumimos o jogo na segunda parte. Os jogadores acreditaram até em demasia que podiam ganhar o jogo. Tivemos que pôr ali alguma contenção nos jogadores porque estávamos a ir já muito convictos e estávamos a abrir espaços, e a equipa do Cartaxo tem miúdos rápidos e tivemos algum receio de sofrer ali algum gol num ataque rápido, num contra-ataque. Isso não aconteceu, e depois, quando o árbitro já tinha mandado levantar a placa de 3 minutos de compensação, aí ao segundo minuto da compensação, há um livre, praticamente inofensivo, um livre a meio campo, em que o jogador do Cartaxo manda a bola para dentro da área e houve ali falta de comunicação da minha equipa e um jogador meu acaba por depois trair o guarda-redes ao tocar na bola e desviar a bola quando o guarda-redes já se fazia para agarrar a bola, desvia a bola do guarda-redes e acaba por ter a infelicidade de fazer com que a equipa do Cartaxo saísse vencedora deste jogo, uma vez que a bola foi ao meio e o árbitro deu o jogo por terminado. Portanto, atendendo a estas circunstâncias, o empate seria, sem dúvida nenhuma, um bom resultado, mas quem viu o jogo e se o Ferreira Zezer saísse vencedor, com certeza que não ia escandalizar ninguém. Essas coisas acontecem no futebol, temos que estar preparados para isso. Se calhar já houve jogos em que se calhar não fizemos muito para ganhar e acabamos por ganhar. Neste, justificava-se pelo menos não perder, acabamos por perder o jogo, perder desta forma, como deve calcular, dói mais porque deixa-nos sem argumentos para poder vir à procura de um resultado positivo, mas foi isso que aconteceu, foi isso que o jogo ditou e temos que olhar para a frente e este já passou.
Para uma equipa que está há 6 jogos sem vencer, como é que foi a reação dos seus atletas no final deste jogo? Sem perder.
A reação foi, de facto, ficaram cabisbaixos, ouvia-se as moscas dentro do balneário porque ninguém falava, porque toda a gente ficou com o sentimento de que foi muito injusto para nós perder daquela forma, mas esta equipa já mostrou que tem uma grande capacidade para reagir a contrariedades e com certeza que vamos reagir bem. Porque o grupo está muito forte, o grupo está muito unido, muito coeso, e com certeza que vamos no próximo jogo dar uma resposta positiva.
Eduardo Fortes, e como é que se explica esta veia goleadora do Tiago Vieira?
Sim, é um jogador que está bem, está bem. É um jogador que mais tarde ou mais cedo irá ter uma recaída, porque ninguém é de ferro, e o Tiago com esta competição também das seleções acaba por ter ali uma subcarga bastante grande para um jovem com a idade do Tiago. Isto mais tarde ou mais cedo vai se refletir e vai acabar por ter uma recaída. Neste momento o Tiago tem estado muito bem, tem estado confiante, a fazer golos. Nós temos que conseguir tirar partido disso, mas é como digo, isto acontece a todos os jogadores e a experiência diz-me que mais tarde ou mais cedo isso vai acontecer. Esperemos que não se ressinta muito dessa baixa de forma o Tiago, porque é um jogador que tem sido importantíssimo e nós queremos continuar a contar com ele. Vamos ter agora o interregno agora desta semana. O Tiago vai representar a seleção e depois, daqui a 15 dias, vamos ter ali um embate com a União de Almeirim, uma equipa que luta por outros objetivos, uma equipa que tem objetivos completamente diferentes daqueles que são o Ferreira de Zeza, mas a jogar em Ferreira, nós queremos deixar a nossa marca e com certeza que iremos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para conseguir um resultado positivo perante este União de Almeirim.
Abrantes rima com Ocante. Hélio Ocante foi o homem do jogo entre União Abrantina e Empregados do Comércio, fruto dos 4 golos apontados. Os unionistas foram claramente melhores e o marcador só não atingiu outros números por obra do acaso. Os caixeiros encaixaram 15 golos nos últimos 3 jogos, numa média de 5 golos por jogo. Refira-se que a União Abrantina somou a primeira vitória em casa num jogo de sentido único. Paulo Fernando, treinador da União Abrantina, disse que o resultado peca por escasso tal o domínio da sua equipa, ainda que a exibição, referiu, não tenha sido das melhores.
É assim, acaba por ser uma vitória inequívoca. Apesar de não ter sido das nossas melhores exibições, muito pelo contrário, no meu ponto de vista, acho que em termos de jogo jogado não tivemos tão bem, mas acho que o resultado até peca por escasso. Acho que fomos a única equipa que foi criando algumas situações de gol. Ao intervalo vamos a vencer 1-0 e podia, já naquela altura, já podíamos estar 3 ou 4-0 pelas oportunidades que fomos falhando. Mas fomos uma equipa adulta dentro do campo. Acho que desde o início que mostrámos aquilo que pretendíamos, apesar de ser uma exibição menos conseguida. Sinceramente, os Empregados acabou por não nos criar grandes oportunidades de gol, apesar de ter alguns bons jogadores, mas acabou por não nos criar. E a Abrantina também, porque fruto das suas exibições sabia que tinha que pontuar, tinha que vencer aqui urgentemente este jogo. E apesar de não termos exibido um nível bom de jogo, acabámos por concretizar muitas das oportunidades que criámos. E acho que há de dar mérito é à nossa vitória, porque não deixámos o adversário ganhar confiança, e aí, acabando por estar a perder, acho que não foi na segunda parte, nos primeiros 10 minutos, que ainda nos criou ali uma ou outra situação, mas mais em termos de posse de bola. Mas assim que nós fizemos o 2-0, a equipa dos Empregados caiu animicamente e nós fomos conseguindo construir o resultado. Mas há que dar mérito é à nossa vitória.
E há aqui, é óbvio, é uma vitória da equipa, mas há aqui que destacar algo que não acontece todos os dias, neste caso, todos os jogos. 4 golos do mesmo jogador. Como é que se explica esta capacidade, esta veia goleadora do Hélio Ocante?
É assim, há que dar mérito ao avançado, ao Hélio, pelos 4 golos feitos. Mas eu costumo dizer, há que dar mérito a quem os constrói. E basicamente, os 4 golos que o Hélio faz são jogadas coletivas, são jogadas de 2 para 1 com o guarda-redes, em que o Hélio tem que ter mérito pelos 4 golos e acaba por finalizar. Mas o jogador que acabou também por construir os lances e equipa toda, acho que também temos que dar mérito. Aconteceu hoje ao Hélio, amanhã acontece a outro, mas eu costumo dizer, quem cria daquela maneira um golo vale mais do que uma assistência. Mas acaba por concretizar o Hélio, é um jogador que trabalha imenso, é um miúdo com uma qualidade muito, muito grande, é um grande avançado, é um avançado jovem, E às vezes, em certos pormenores que devíamos de valorizar o que é bom e com a idade que tem, se calhar merecia ter tido uma oportunidade numa outra situação, se calhar até em relação à seleção que se fala que anda por aí, podia ter tido uma oportunidade e para ele era um prémio justo pelo início do campeonato que tem feito. E tenho quase a certeza que no futuro vamos ver o Hélio, se calhar, noutras condições, porque tem capacidade para isso, trabalha para isso, e há que dar os parabéns por isso.
Paulo Fernando, foi a primeira vitória da sua equipa a jogar na condição de visitada. O que é que isto significa?
Para nós era importante. Era importante porque é aquilo que costumamos dizer. Não há vitórias morais quando temos perdido. E era importante nós, de uma vez por todas, vencer. Foi importante. Acho que mais cedo ou mais tarde, derivado ao empenho que temos tido nos jogos, essa vitória iria aparecer. Acabou por aparecer neste domingo, até acabou por ser uma vitória gorda, mas acho que já merecíamos, e acho que é um prémio para aquilo que nós temos feito. E acho que mais cedo ou mais tarde os resultados positivos vão ser constantes, ou mais constantes, e é isso que nós esperamos.
Paulo Fernando, treinador da União Brantina, vamos recordar-lhe novamente, para a semana não haverá a campeonato, esse regressa apenas no dia 17 de dezembro, com os jogos Chamorro Correia, União do Tomar, Empregados do Comércio, Torres Novas, Fazendense Mação, Riachense, Amiense, Oriense, Cartacho, Ferreira do Zezer, União de Almeirim e União Brantina vai jogar em casa com o Mussarriense. Da primeira divisão distrital para a segunda, já não há equipas 100% vitoriosas no distrito de Santarém. O Tramagal foi o último resistente, sendo que desta feita não foi além de um empate no sempre complicado Aldeiense. Quem parece estar bem é o Rio Maior, que se impôs ao Alfarrede por números claros. No que diz respeito à Série B, o Glória fez o que lhe competia e venceu, ao mesmo tempo que o Benavente voltou a perder pontos e já deixou fugir o primeiro posto. Quem está a subir é a União de Santarém, que somou novo triunfo sob o comando de Mário Ruas. Vamos aos resultados. Série A, sexta jornada. Pernas 0, Ortiga 3, Alfarrede 1, Rio Maior 4, Pego 2, Caxarias 1, Aldeiense 0, Tramagal 0, Atalaiense 3, Espinheirense 0. Na frente, Tramagal 16 pontos, segundo Rio Maior tem 13, terceiros Atalaiense e Espinheirense com 12, quinto Aldeiense tem 11, sextos Ortiga e Pego com 7, oitavo Alfarrede com 6, nono Caxarias tem 3, décimo e último Pernas, que ainda não pontuou. Próxima jornada também só 17 de dezembro, Espinheirense Ortiga, Rio Maior Pernas, Caxarias Alfarrede, Tramagal Pego e o Atalaiense Aldeiense. Já na Série B, oitava jornada, Benfica do Ribatejo 1, Benavente 1, Glória 2, Barrosense 0, Salvaterrense 1, Forense 0, União de Santarém 6, Pontevel 1 e Marinhais 5, Porto Alto 1. Na frente, Glória 19 pontos, segundos Benavente e Marinhais com 17, quarto União de Santarém tem 13, quinto Barrosense com 12, sexto o Val da Pedra com 10, sétimo Benfica do Ribatejo com 8, oitavo Salvaterrense com 7, nono Pontevel com 6, décimo Forense tem 4 pontos, décimo primeiro Porto Alto com 1 ponto. Próxima jornada, também a 17 de dezembro, Barrosense, Benfica do Ribatejo, Forense, Glória, Pontevel, Salvaterrense, Porto Alto, União de Santarém e o Val da Pedra, Marinhais. Deixamos o futebol, passamos para o atletismo, com registro para a Festa dos Campeões, onde a Associação de Santarém esteve representada. Mais pormenores com Paulo Saldanha, comentador da Hertz para esta modalidade.
Na sexta-feira realizou-se a Festa dos Campeões, onde a Associação de Atletismo de Santarém distinguiu os atletas campeões tanto campeões nacionais em representação de clubes da nossa associação, e alguns destaques, tanto em relação a Tomar, a Carlota Gonçalves, tanto foi distinguida como campeã nacional no salto com vara, e o seu treinador também, Jorge Saldanha, que também foi distinguido, tal e qual como outra atleta de Tomar, Carolina Ribeiro, que representa o GAF, e o seu treinador Silvério, que também foram distinguidos. E o momento alto desta homenagem da Associação foi a atribuição das medalhas de mérito desportivo da Associação, atribuídas à recordista do mundo e campeã do mundo, Inês Henriques, e ao seu treinador, Jorge Miguel, que nos 50 km de marcha fizeram um grande brilharete para Portugal nesta disciplina.
Em relação às provas de ontem, tanto e como eu disse a semana passada, iniciou-se, ia-se iniciar e confirmou-se o início da época de pista coberta na nave de Alpiarça, com alguns resultados interessantes que passamos a destacar. No peso feminino, juvenis, 3 quilos, a primeira foi a Mariana Marques, do Sporting Clube de Abrantes, com 10,20 m. Nos 60 metros de barreiras juvenis masculinos, o vencedor foi Arthur André, com 9,59 dos 20 km ao mirim. Salto e altura, nossa atleta de União de Tomar, Margarida Mota, abriu a época com 1,51 m, uma marca muito boa para início de época. Nos 60 metros de barreiras juvenis femininos, a vencedora foi Margarida Patrício, do Cartaz, com 9,59. Peso masculino, 5 kg, juvenis, Rui Serrão, do Cartaz, que foi o vencedor com 12,09. Nos 60 metros femininos, a melhor atleta do distrito ficou em segundo classificada. A primeira foi do Sporting Clube Portugal. Foi Carolina Ribeiro do GAF, com 8,21. Nos 60 masculinos, o quinto classificado foi o primeiro do distrito, Alexandre Gameiro, da Casa do Povo de Alcanena, com 7,29. 60 metros masculinos para juvenis. O primeiro foi André Jerónimo, do Sporting Clube de Abrantes, com 7,62. E no mesmo escalão, para as femininas, a primeira foi Madalena Silva, do Cartaz, com 8,35. Cumprimento masculino. Na geral, tanto o vencedor absoluto desta prova foi o atleta tomarense, que agora representa o Sport Lisboa Benfica, com 6,57 m. O melhor do distrito ficou na terceira posição, Alexandre Gameiro, da Casa do Povo de Alcadena, com 6,15 m. Já hoje, em Almeirim, tanto pertinho de Alpiarça também, tanto foi só deslocarmos, como quem diz, uns passinhos para o lado, mas não foi bem assim, disputou-se o corta-mata de abertura, tanto o primeiro corta-mata da época, com provas dos escalões de Benjamins até aos veteranos, e eu passo a dizer os resultados. Não vou dizer pela ordem das provas que seguiram, porque cheguei há pouco tempo e fui fazendo o meu apontamento ainda na zona de trabalho e saíram então estes resultados. Na prova principal, para juniors, seniors e veteranos, o primeiro foi Pedro Lopes, do União de Tomar, com 22,08. O segundo foi César Soares, do Clube de Natação de Rio Maior, com 22,22. E o terceiro, António Almeida, do Casa do Povo de Alcanena, com 22,55. Coletivamente, venceu o núcleo sportinguista de Torres Novas, com 21 pontos. Na segunda posição, ficou União de Tomar, com 24. No Junas, tanto que correram juntos, o vencedor foi Rui Ferreira, do Núcleo Sporting de Torres Novas, com 23,48, e o primeiro veterano foi o Luís Rufino, da Escola Movimento, com 23,01. Na prova principal feminina, a vencedora sénior foi Mariana Silva, do GAF, com 14,25. A primeira júnior foi Inês Cunha, do Clube de São Rio Maior, com 12,45, que acabou por ser a primeira da geral. E a primeira veterana foi a atleta Filipa Moutinho, da Casa do Benfica de Abrantes, com 13,44. Coletivamente venceu a equipa de Benavente, chamada 3B Sansander Runners, com 23 pontos. Passamos então para os juvenis masculinos, onde o vencedor foi Francisco Cerveira, do Clube de Natação Rio Maior, com 9,31, e a primeira feminina foi Nádia Carvalho, a nossa heroína que salvou a senhora em Torres Novas, do Núcleo Sportingista de Torres Novas, portanto foi a vencedora juvenil. Coletivamente, em masculinos, venceu a Casa do Benfica de Abrantes com 16 pontos, e em femininos venceu União de Tomar com 30 pontos. Iniciados masculinos, a vitória sorriu a Rodrigo Correia, do Clube de Natação de Rio Maior, com 8,29. Coletivamente venceu a Casa do Benfica de Abrantes com 13 pontos. E em femininos venceu Inês Mendes, também do Clube de Natação de Rio Maior, com 7,37.
e a vitória coletiva também pertenceu a este clube, ao Clube da Natação Leão Maior, com 14 pontos. Nos mais pequeninos, os benjamins, o primeiro foi Bruno Caldeira, da Casa do Benfica de Abrantes, com 2 minutos e 12 segundos, e em femininos venceu Leonor Batata, da Casa do Povo de Alcanena, com 2 minutos e 20. Coletivamente, em femininos, venceu o Cartaz, com 13 pontos, e em masculinos, venceu a Casa do Benfica de Abrantes, com 15 pontos. E, por último, os infantis, em que o masculino, o primeiro classificado, foi Rodrigo Martins, da Casa do Benfica de Abrantes, com 3 minutos e 40, e em femininos, venceu Laura Matreno, do Claque do Entroncamento, com 3:50. Coletivamente, nos masculinos, venceu o Cartaz, com 10 pontos, e nem femininos, venceu o Claque do Entroncamento, com 12 pontos. Quanto a notícias por hoje, temos tudo. Destacar-se, para a semana, vai-se realizar em Pombal o Campeonato Distrital para Juvenis, uma competição que terá lugar na única pista coberta disponível em Portugal, já que as outras duas que existiam, Espinho e Braga, estão inoperacionais. No próximo fim de semana, então, teremos o Campeonato Distrital de Juvenis da Associação de Atletismo de Santarém, que será conjuntamente com o Campeonato de Coimbra e de Leiria.
Paulo Saldanha, comentador da ERTE para o Hockey em Patins. E assim finalizamos esta edição. Já sabe, no sábado teremos edição especial, o Sporting de Tomar-se à conquista da Europa, oitavos de final da Taça Ceres. A equipa de Nuno Domingues desloca-se até Itália, vai defrontar o Valdanho, e a ERTE irá estar-se a par e passo em relato e transmissão também por áudio e vídeo em direto para todo o mundo a acompanhar os Leões em mais esta etapa de um percurso que se deseja vitorioso. Será no sábado, o jogo terá início pelas 19h30. No domingo, mais uma tarde desportiva, coordenada por Paulo Pereira. Nós, ERTE Desportivo, voltamos na próxima segunda. Tenha uma excelente semana.